Última parte aqui do Gestão de Empresas, nosso quarto bloco do programa. Quem está conosco aqui no estúdio é o especialista em soluções tecnológicas para empresas de varejo, Sérgio Bellarmino. O Sérgio, ele esteve aqui em Maringá ministrando uma palestra no Fórum Varejo em Revolução. Ele veio ao convite do Sebrae e Sindicato Varejista de Maringá. E ele está conversando conosco sobre comércio eletrônico. Já estamos aqui já na nossa última parte do programa. Sérgio, as redes sociais têm ajudado no comércio eletrônico?
As redes sociais aqui no Brasil, elas têm um efeito bem interessante, porque o brasileiro, ele não tem uma cultura como o americano de comprar numa rede social. O brasileiro, a gente até brinca, o brasileiro é fofoqueiro, ele gosta de conversar, ele gosta de bater papo, de contar alguma coisa, e se naquele momento algum amigo indicar um produto, ali se reverte a venda. Então, o compartilhar produtos de uma loja virtual para dentro da minha rede social ajuda bastante, porque eu estou afirmando que gosto do produto. Hoje elas são fundamentais, até um outro ponto, é a terceira maior comunidade do mundo, né? São as redes sociais. Então, são extremamente importantes. E assim, a rede social, o que é extremamente importante? A loja acha que, assim, eu preciso ter a minha rede social, eu simplesmente não vou ter. Isso é ilusão pura. Ter a minha rede social não é menos que obrigação. O que é importante é saber o que eu, como consumidor, estou falando da sua marca. Porque sou eu que posso reclamar ou posso elogiar a sua marca. Então, o efeito benéfico da rede social está muito mais nos consumidores do que na própria marca.
Como é que você vê o boom das compras coletivas? Quando a estratégia seria interessante eu colocar numa compra coletiva um determinado produto? Eu tenho experiências boas com isso e já tenho também experiências ruins com compras coletivas.
Não, sem dúvida, é um outro tema que tem que ser visto com muito cuidado, né? Então você tem as experiências boas, que é as compras coletivas, o site já tem aquele volume, grande volume de visitantes, e eles conseguem converter grandes vendas. O problema é quando você vende determinado produto, onde as pessoas, elas não conseguem consumir, ou levam um tempo muito grande para consumir. O efeito começa a ser um pouco negativo. O que eu chamo de atenção numa ação como um site de compra coletiva é quem está vendendo é aquele site de compra coletiva. O cliente acaba ficando preso nesse ponto. Eu não conheço o cliente. Então, enquanto ação, interessante seria que de alguma forma eu direcionasse o cliente para dentro da minha loja e eu concretizo a venda, para que eu mantenha o cliente e possa fazer ações de CRM futuras.
Até porque é até complicado, né? Você compra do site da compra coletiva. E com o próprio site, o contato é muito difícil, né?
Exato.
E pior ainda, com o dono da loja que anunciou alguma coisa no site de compra coletiva, né? Eu imagino que vai ter que se amarrar um pouquinho mais isso, porque isso tem crescido e eu vejo muitas reclamações. Já participei de compra coletiva e já tive experiência boa de chegar e ser atendido, como tive experiência de, olha, já não tem mais hoje para compra coletiva aqui. Você está com o cupom na mão, está ali com a família e não consegue consumir. Vai ter que evoluir bem, né?
Não, sem dúvida, Marcelo, isso aí é um ponto. Eu sou de São Paulo e eu vejo isso acontecer muito lá, principalmente quando você compra serviço, que é o exemplo que você acabou de citar. Então, o serviço depende muito da capacidade, assim, a capacidade pode ter sido subestimada por quem até fez o primeiro contato e você conseguir consumir aquele produto depois de 6 meses. É muito complicado, então as pessoas acabam entrando em descrédito ou então não dão mais valor ou param de indicar. Produto é mais simples de fazer. De qualquer forma, quem está ficando com o cliente nessa venda é o site da compra coletiva. E se você pensar em termos de estratégia, que depois eu preciso entender meu cliente, conhecer para montar as estratégias de venda, são pessoas que eu não conheço.
Daria para fazer, então, é um caminho diferenciado, né? Eu compro no site da compra coletiva, porém, a empresa, quando recebe esse cliente, ela tem que ter uma estrutura de recepção para mantê-lo ou para que ele tenha, pelo menos, o interesse de voltar lá.
Exatamente, tá? Porque, de novo, até cai num exemplo muito parecido com o da transportadora que eu te dei, né? E talvez seja o exemplo que você viveu. Você comprou o cupom e na hora de consumir, na loja, o dono da marca, ali te gerou uma insatisfação.
Falou, isso mesmo.
Então, assim, ele vendeu e não estava preparado para me atender. Uhum. Tá? Quanto mais próxima a informação tiver do dono da marca, do dono do produto, mais fácil fica essa administração.
Eu tenho até assim a experiência de uma viagem para fora do país e que eu tive que cancelar. Por quê? Porque quando eu entrei em contato com a agência para fazer reservas, não estava claro na compra que as reservas deveriam ser em um determinado período, isso ficou em dúvida, e eu não conseguia contar telefone com a agência, estava sempre ocupado, enfim, vendeu demais, não tinha condição de atender. Então, ir para o comércio virtual, ir para a compra coletiva, abrir o seu negócio na internet, todo cuidado é pouco, até porque eu posso expor negativamente, e aí a rede social vai trabalhar contrariamente a mim.
Exatamente, Marcelo. Assim, eu tenho vários exemplos, até na palestra, um dos pontos que eu digo que todo mundo está atrás do seu break-even, tem os seus investimentos, mas tem um risco. O principal risco da loja virtual é a marca. Qualquer coisa que eu faça imediatamente está exposto para milhões de pessoas. Tá? Nós tivemos um caso no ano passado, na verdade dois casos, são duas grifes bem fortes de moda, e as duas decidiram usar pele de animais na coleção. Tá? Todas as associações de proteção, elas foram muito imediatistas e muito ríspidas em toda a abordagem, teve uma abordagem muito grande. Uma das marcas apresentou toda a documentação explicando que aquela pele de animal vinha de um abatedouro, então ele já estava usando pele de animais que tinham sido mortos. A outra marca disse que os animais tinham sido criados para aquela coleção, quer dizer, um acabou se dando bem, o outro foi obrigado a tirar a coleção do mercado. Então, assim, foi a marca, e a marca demorou um tempo para ela conseguir apagar essa imagem ruim.
Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. Que dica você deixaria para quem quer começar nesse negócio, para encerrar?
Olha, eu agradeço a participação. A principal dica que eu deixaria é justamente planejar. Assim, o planejamento é extremamente importante. Se eu pudesse definir comércio eletrônico em uma palavra, eu diria que é estratégia. O comércio eletrônico, ele é muito de estratégia. Em que ponto eu quero atender e fazer as gestões de maneira muito consciente.
Muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Gestão de Empresas. Falamos sobre comércio eletrônico com o Sérgio Bellarmino. Você que esteve conosco, muito obrigado pela sua audiência. E até o sábado que vem com mais uma entrevista aqui no Gestão de Empresas. Até lá.